Cumprimentar os colegas vereadores, assessoria jurídica, doutor Marcos, os funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através do Facebook, que nos assistem presencialmente, aí a Cláudia, o Gelson, o Micael, a Evelise, bem-vindos a esta casa, né? Futuros candidatos aí na próxima eleição em 2023. E declaro aberta a sessão, hoje é ordinária ou extraordinária, doutor? Que nós estamos uma ordinária e uma extraordinária, né? Sessão ordinária do dia 21 de junho de 2023. E passo a leitura dos projetos que serão apreciados hoje aí pela nossa assessoria jurídica, aí, doutor Marcos.
Então, recebemos o ofício 78/2023, executivo, encaminhando o projeto de lei 33, 36, 37, 38. E, então, temos na ordem do dia esse projeto, mais o projeto de decreto legislativo que concede o troféu Chama da Tradição a Angelim Monk. Então, começamos pelo projeto 33, que tem, ele tinha ficado, havia pedido de vista na sessão anterior, então, e temos a emenda legislativa modificativa número 101/2023, alterando a redação desse projeto de lei. Então, a emenda proposta pelo vereador Jonas diz o seguinte: artigo 1º e 2º do projeto de lei 33/2023 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de 1 ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminada. Então, a quantidade 1, oficineiro de educação física, carga horária semanal 12 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de oficineiro de educação física a idade mínima de 18 anos, ensino superior completo em educação física e experiência comprovada com públicos de crianças e adolescentes. Artigo 3º. Permanecem inalteradas as demais disposições do projeto de lei 33/2023. Câmara de Vereadores, Mato Grosso dos Campos, 21 de junho de 2023, Jonas Silva de Aguiar. Como exposição de motivos, então, temos o seguinte. A presente emenda tem por objetivo suprimir a autorização para a contratação no cargo de oficineiro de artes marciais. A justificativa para a presente emenda é o baixo grau de instrução exigido para o referido cargo, ou seja, somente o ensino médio, enquanto que o cargo de oficineiro de educação física exige curso superior para desempenhar atividades semelhantes e com os mesmos vencimentos. Câmara dos Vereadores, Mato Grosso dos Campos, 21 de junho de 2023. Então, o que, é que está suprimindo? O artigo 1º, o cargo de autorização para a contratação de oficineiro de artes marciais. E no artigo 2º, então, está suprimindo o texto que será exigida para a contratação no cargo de oficineiro de artes marciais, a idade mínima de 18 anos, ensino médio, habilidades comprovadas em diferentes técnicas, qualificação comprovada por meio de atestados, certificados ou declarações. O restante, então, permanece inalterado. Já havíamos feito a leitura do projeto na sessão anterior. Então, passamos aqui a análise desta emenda antes de votar o projeto 33.
Então, esse projeto número 33/2023, já é a terceira vez que está vindo para casa, então já é de conhecimento dos senhores vereadores, né? Então, vamos colocar em votação a emenda 01/2023, né, que altera a resolução do projeto 33. Eu não sei se algum dos senhores vereadores tem algo a acrescentar. Vereador Jonas, pode usar teu espaço.
Quero cumprimentar o nosso presidente, assessor, demais colegas, pessoal que estão nos acompanhando, funcionários da casa e também pessoal que nos acompanha pelo Facebook. Presidente, só para comentar um pouquinho sobre a emenda a qual foi o propositor. Eu já venho debatendo desde o primeiro momento que chegou esse projeto na casa. Já todos os vereadores já estão conhecedor o porquê eu não concordo com essa oficina, né, esse oficineiro. Então, conversamos com os colegas da bancada e mais alguns vereadores. Então, decidi propor essa emenda para retirar esse oficineiro, porque o oficineiro de educação física, eu sou plenamente favorável, concordo, acho que é algo que vai trazer benefícios para as crianças, ao contrário do outro oficineiro que eu já falei que não concordo, que na minha posição, e já conversei também com vários pais aí, tem a mesma visão da minha, eles veem como um incentivo à violência, né, nos colégios, nas ruas. E a questão também que exige muito menos que o outro oficineiro, né? Para esse cargo exige ali o ensino médio e o outro exige ensino superior, né? Então acho que fica uma coisa meio, acho que meio fora. Teria que ser da mesma forma, tanto para um como para outro, como os vencimentos são iguais, né? Então peço aos colegas aí que analisem, pensem e se puderem aprovar essa emenda. E a questão das crianças, foi citado aqui que as crianças, todas elas são favoráveis. Sim, a gente sabe. Só que eu acho que quem sabe o que é melhor para um filho, acho que é o pai e a mãe, né? Eu acho que nós temos que ter isso em mente, que não é porque o filho quer algo que nós temos que dar, né? Então a gente tem que analisar se realmente isso ali é benefício para o filho ou não, né? Então, a questão das crianças todas quererem esse projeto não significa que é um projeto bom, né? Então, só para esclarecer melhor. Obrigado, presidente.
Mais alguns senhores vereadores? Vereador Paulo Roberto, pode usar o espaço.
Cumprimento nosso presidente Mirim, doutor Marcos, assessor, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal que nos assiste aqui presencialmente e quem nos assiste pelo Facebook. Esse projeto tinha pedido vista por causa da escolaridade, né? Então conversei com a Fabrícia sobre o assunto, eles mudaram para ensino médio, né? E me comprometi com ela que esse projeto viesse para casa. Respeito a opinião do meu colega aqui. Só discordo, eu discordo numa parte que nem tudo gera violência, né? Mas cada um tem uma ideia. Já teve nos colégios artes marciais, teve capoeira, na minha localidade tinha muitos lá, nunca houve problema, mas, como diz, respeito à opinião do meu colega aqui, mas vou votar contrário à emenda, presidente.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Wagner?
Boa noite. Presidente, o doutor Marcos, nosso assessor, os demais colegas, pessoal que nos assiste presencialmente, as gurias que trabalham na casa e quem nos assiste pelo Facebook. Eu respeito a opinião de todos, mas também já me manifesto contrário à emenda do colega Jonas. E já explico por quê. Que eu me manifesto contra. Como eu já havia falado da outra vez, de cada 10 violências que tem na rua, de cada 10, 4 são de pessoas que não têm instrução. Na verdade, o profissional de artes, ele vai ensinar disciplina, educação e não só abater. Quem tem essa ideia, no meu ponto de vista, não tem nem ideia do que uma pessoa faz dentro de uma academia. Este é o profissional que vai passar as aulas para os alunos. E também, se o pai da criança acha por bem de não mandar, não manda. Não manda sua criança para fazer a aula. Aqueles que querem vão ter oportunidade. Que não precisa se deslocar daqui de Monte Alegre para ir em Vacaria pagar por um profissional, sendo que o município está pagando pelo profissional aqui em Monte Alegre. Então, no meu ponto de vista, isso é uma regressão para o município de Monte Alegre. Também, esta semana, me chamou a atenção algumas notícias, que até vou ler só 3 delas aqui nesta casa. Pastor da igreja agride sua fiel dentro da igreja em Minas Gerais. Será que esse pastor era lutador de artes marciais? Aqui diz que não. Ainda fui atrás para ver. Padre, esse, segundo que eu sei, tem que frequentar a escola e a faculdade para ser padre, né? Tem que ter um seminário. Padre agride mulher dentro da igreja ao batizar seu filho. Tá? Duas delas. Tudo dentro deste mês. Médico agride socorrista do SAMU e enfermeira após se recusar a atender paciente em UPA, na zona oeste do Rio de Janeiro. Todos eles formados, nenhum deles frequentou artes marciais. Tudo isso aconteceu esse mês. E tantas outras que acontecem, que tem essa estatística que eu já falei lá no começo, que de cada 10 agressão que tem na rua, 4 é de pessoas que não têm instrução de artes marciais. E das 10 não chega uma que tem instrução de academia de artes marciais que comete esses delitos. Como o colega leu na outra sessão, existe sim os maus elementos em tudo que é lado. Mas nós temos sim, dentro do CRAS, pessoas competentes para contratar pessoas que não são delinquentes, que não vão vir aqui no município de Monte Alegre cometer erros. Sem falar que todos os profissionais que são contratados, eles podem serem substituídos, assim que o município achar necessário. Então, fica a minha opinião, presidente. No momento era isso. Muito obrigado.
Mais algum dos senhores vereadores? Então, vamos colocar a emenda legislativa modificativa número 01-2023 em votação, que altera a redação do projeto de lei número 33-2023. Quem concorda com a emenda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, deu um empate técnico. Então, votaram favoráveis à emenda. Vereador Jonas, vereador Roberto, vereador Assis, vereador Clóvis. Votaram contra a emenda modificativa, vereador Paulo, vereador Itamar, vereador Wagner e vereador Irani. Na condição de presidente, eu tenho a condição do desempate técnico. A minha visão, como o vereador Wagner colocou, cada um é responsável a fazer aquilo que quer, né? A liberdade. O que eu vejo é a questão da qualificação. Quando você fala em regressão, então, como nós estamos falando em qualificação, em parte técnica, não podemos também estar regredindo na questão das qualificações. Eu voto favorável à emenda, porque eu acho que também a pessoa, além de ter que estar preparado como vai lidar com criança, precisa ter qualificação. Então, meu voto é favorável à emenda modificativa, retirando, então, alterando a resolução do projeto número 33/2023. Então, nesse caso, vamos votar agora o projeto de lei número 33/2023. Com a alteração modificativa número 01/2023.
Suprimindo, então, o cargo de autorização para a contratação do cargo de oficineiro de artes marciais.
Então, agora vamos colocar em votação o projeto de número 33/2023 com a emenda legislativa modificativa, né? Suprimindo, então, o oficineiro. Não sei se algum dos senhores vereadores quer se manifestar. Vereador Wagner, pode usar o seu espaço.
Já havia cumprimentado a todos, mas volto atrás no mesmo projeto. Então, 40% desta casa, eu acho que vai ter que voltar para a escola também. Porque talvez não tenha qualificação para estar aqui também. Talvez tenha que frequentar a escola, boa parte desta casa, porque se um oficineiro não pode trabalhar com o ensino médio, talvez tenha boa parte dos vereadores aqui que também não possam trabalhar, porque talvez também não tenham ensino médio. É minha opinião, presidente.
Aí eu discordo, vereador, porque aí parte de quem fez a legislação, né?
Isso não coube a nós votar. Então não poderia ter um presidente, que é semi-analfabeto, né? Então, se tivesse se montado uma legislação adequada, poderia ser totalmente diferente. Então vamos colocar o projeto número 33 em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos então à leitura do projeto de lei 36/2023, que autoriza a abertura de crédito especial. O Nilton João Capelino, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$12.000, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, PROCRAD, SUAS, Portaria MDS 113/2015, material de consumo R$4.000, equipamentos e material permanente R$8.000, total R$12.000. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto por excesso de arrecadação do exercício anterior no valor de R$12.000, total R$12.000. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 19 de junho de 2023. Então, aqui em anexo, somente a rubrica aqui, então, não vejo nenhum problema quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aqui os senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores tem algo a acrescentar sobre o projeto 36/2023? Não tendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto que autoriza a abertura de crédito especial, no 34, né? Aprovado por unanimidade.
Passamos ao projeto de lei 37/2023. Altera o artigo 3º, inciso 3º, a linha C da Lei Municipal número 1205/2018, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação, CME. Artigo 1º. O artigo 3º, inciso 3º, a linha C da Lei Municipal 1205/19 de julho de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho criado por esta lei é constituído por 8 membros representando os segmentos da comunidade abaixo alinhados. 1º. 2 representantes do Poder Executivo, a saber. A. 2 representantes da Secretaria Municipal de Educação. Inciso 2º. 3 representantes da comunidade escolar, a saber. A. 3 representantes do Magistério Público Municipal. Inciso 3º. 3 representantes da sociedade civil, a saber. Um representante dos círculos de pais e mestres das escolas municipais. B. Um representante do Conselho Escolar das Escolas Municipais. E C. Um representante do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 19 de junho de 2023, Onilton João Capelini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Ao cumprimentá-los cordialmente, estamos encaminhando a esta colenda Câmara de Vereadores o projeto de lei que altera o artigo 3º, inciso 3, a linha C, da Lei Municipal nº 1205/2018, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação. A medida é necessária em razão de não mais existir em nosso município o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, entidade que foi dissolvida, tudo conforme o Memorando 154/2023 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Ofício 5/2023 do Conselho Municipal de Educação, documentos em anexo. Contando com a aprovação, comemos da oportunidade para renovar a Vossa Senhoria e demais vereadores, votos de estima e distinta consideração. Cordialmente, o Nilton João Capelino, Prefeito Municipal. Então, temos aqui em anexo o memorando, informando que não existe mais o o sindicato e, portanto, não tem membro do referido sindicato para compor o conselho. Então, não vejo nenhum problema quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aqui os senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguma dúvida quanto ao projeto? Algum dos senhores vereadores quer se manifestar? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto de lei número 37/2023 em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto número 37/2023, aprovado por unanimidade.
Passamos então ao projeto de lei 38/2023, que fixa o novo perímetro urbano de Monte Alegre dos Campos. O Nildo João Capelino, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O perímetro urbano da sede do município de Monte Alegre dos Campos é fixado em 424,17 metros quadrados. 424.254 metros quadrados e 17 decímetros quadrados, o qual está situado dentro dos seguintes limites e confrontações. Então, eu estava observando a lei anterior do perímetro urbano, o que, que está acrescentando aqui? Somente um terreno, um lote situado ali nas proximidades do, ali na rua Seu Guri, próximo ao Seu Adão Siqueira, um terreno da dona Alzira, que está acrescentando, ele está passando o perímetro, passando a ser todo o terreno para o perímetro urbano. É somente essa modificação em relação ao perímetro urbano fixado, então, lá em, se não me engano, é 2018. Não sei se necessita fazer a leitura de toda a descrição aqui do memorial descritivo do projeto, que os senhores vereadores me autorizem.
Acho que não existe a necessidade, né, que 2018 já foi feita a leitura, e quem estava já teve conhecimento, no outro só aumentou a área do mercado do Cristiano, né, do comercial de alimentos pelissária, né?
Então, ele está acrescentando esse, pelo que a informação que tive, que tem intenção de regularizar o imóvel lá. Então, sendo todo ele urbano, tem condição de fazer uma São Deus Capião, enfim, a regularização do referido imóvel, ele tem que estar no perímetro urbano do município.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto de lei 38/2023, que fixa o novo perímetro urbano de Monte Alegre dos Campos? Vereador Itamar, pode usar seu espaço.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente Valdemir Santos, senhores vereadores, o nosso assessor jurídico, doutor Marcos, o pessoal aqui presente, os funcionários da casa e quem nos acompanha através do Facebook. Na verdade, essa favorável ao projeto, apenas uma ressalva aí, numa denominação de rua, né, da Avenida Pedro Zamban, que foi colocado Avenida Pedra Zamban. Então, a gente só pede que seja corrigido aí para ficar certinho, né, já que é um projeto de lei, né, vai virar uma lei. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum dos senhores vereadores quer se manifestar? Então, colocamos aí em votação o projeto 38/2023 com a correção ainda desse erro de ortografia, né? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. A projeto número 38/2023, aprovado por unanimidade.
Então, por último, então, temos aqui o projeto de decreto legislativo 01/2023, de autoria do vereador Clóvis Tavares de Vargas, propondo que concede o troféu Chama da Tradição a Angelim Wong. Artigo 1º. É concedido ao senhor Angelim Wong o troféu Chama da Tradição, nos termos da Resolução Legislativa nº 04/2019 da Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Monte Alegre dos Campos, 20 de junho de 2023, Clóvis Tavares de Vargas, vereador MDB. Com exposição de motivos, temos o seguinte. Sr. Angelim Wong, conforme se observa no seu histórico em anexo, cultiva o gosto pelo tradicionalismo e das vidas campeiras desde sua infância, tradição que passou para os filhos e netos, justificando a concessão do título proposto neste projeto. O Sr. Angelim Wong se apresenta como um dos mais renomados tradicionalistas do nosso município, o que justifica a concessão da homenagem prevista na Resolução Legislativa 04/2019, que instituiu o troféu Chama da Tradição, premiação tradicionalista a ser concedida anual individualmente por ocasião das comemorações da Semana Farroupilha. Assim, solicitamos a aprovação por unanimidade desta propositura. Monteiro dos Campos, 20 de junho de 2023, Clóvis Tavares de Vargas, vereador MDB. Histórico do Sr. Angelim Wong, temos o seguinte. O Sr. Angelim Wong nasceu em Monteiro dos Campos, na época 8º de Vacaria, no dia 7 de novembro de 1943, filho de um dos primeiros moradores da Capela São Francisco. Bortolo Wong e sua esposa Adélia Conte Wong. Cresceu com 8 irmãos. Casou-se com Carmelita Minuso, Lita, no ano de 1968, com 25 anos, e teve 5 filhos: Delmo, Dalvi, Dalto, Flavi e Rodrigo. Criou sua família, que hoje conta com 11 netos e um bisneto, na agricultura e pecuária, se focando predominantemente nesta última, que até os dias de hoje é sua atividade principal. Popularmente chamado de Nini, ficou conhecido no município por gostar muito de dançar em bailes e fazer os versos em qualquer oportunidade. De bom coração e temperamento forte, quando chega, chama a atenção por sua alegria e brincadeiras. Foi fundador de um dos mais antigos quadros de embaixadores de Monte Alegre, o Boca da Serra, fundado em 1976, em atividade até hoje com 47 anos. Sendo sempre ele o escolhido para ser o seu patrão. Ganhador de troféus de todas as modalidades e com 80 anos de idade, ainda pratica o esporte. Durante muitos anos, promoveu rodeios em sua própria cancha, na Capela São Francisco, nas quais organizava belas missas crioulas com a ajuda de toda a vizinhança. Durante mais de 30 anos, esteve envolvido com as atividades de sua comunidade, ajudando no que era preciso. Então, essa é a justificativa, então, para a proposição aqui do vereador Clóvis Tavares de Vargas.
Abrir um espaço, então, Clóvis, para que tu fale um pouco mais a respeito do projeto.
Cumprimento nosso presidente da Câmara, nosso assessor jurídico, os demais colegas, as funcionárias da casa, o público presente, quem nos assiste nas redes sociais. Troféu Chama da Tradição. Eu acho que foi muito bem pensado quando, acho que foi o colega Mirinho que criou essa homenagem, né, o ano passado, que a gente pode trazer aí para esta casa os mais cultivadores da cultura gaúcha, né? Então, vendo a história da pessoa citada, eu penso que ele merece esta homenagem, né? E peço aos colegas vereadores aí que sejam unânimes em aprovar. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Vereador Paulo?
Bem, já tinha cumprimentado a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente dos progressistas, que chegou, o senhor João Francisco. Seja bem-vindo. Bem pensado aí, Clóvis, seu Angelinho, um homem velho da tradição, né? Fazedor de versos, vai vir aí fazer uns versos com certeza, né? A gente conhece ele dos rodeios aí, pachola e laçador. Parabéns aí pela proposição.
Mais alguém quer se manifestar? Cumprimentar o presidente progressista aí, o Chico Tavares, né? Bem-vindo, Chico. Ex-prefeito, ex-vereador, né? Então, já conhece bem os trabalhos dessa casa, hein? Parabenizar o vereador Clóvis por essa indicação, por esse projeto que concede o troféu Chama da Tradição, o seu Angelim Long, o Nini, né? Uma baita pessoa. Quando a gente incluiu aí para que se pudesse
tá homenageando essas pessoas na casa, essa era a intenção, valorizar a tradição gaúcha, né? Os nossos laços cultivados aí, através do laço, através da cultura gaúcha, né? Parabéns, vereador Clóvis. Vamos pôr em votação, então. Quem concorda com o projeto, com o decreto legislativo número 01/2023, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto aprovado por unanimidade. Não temos mais projetos a serem votados e discutidos hoje. Passamos aos vereadores inscritos. Vereador Assis.
Cumprimentar o presidente desta casa, nosso assessor, os colegas vereadores, as gurias que trabalham na casa. Cumprimentar o nosso presidente, progressista, hein? Seu Francisco Tavares, a Evelise, a meu afiado aqui, o Micael, a Ana Cláudia, e seu, deve ser amigo. Beleza. Eu queria reforçar um pedido aqui da balança do meu colega Clóvis, aí, que fez o pedido na sessão atrasada, deve ser, passada. Reforçar que é muito importante essa balança na comunidade do Carmo ali, para o pessoal que tem que se deslocar de lá para vir pesar o gado aqui para cima, lá em casa, ou no Vervio, em outros lugares por aí. Então, isso é muito importante. Eu acho que o nosso prefeito aí deve olhar com bons olhos para esse projeto aí, para essa indicação do vereador Clóvis aí, qual eu quero dar os parabéns a eles também. E também quero dar os parabéns por essa homenagem que ele está fazendo ao tradicionalismo, uma cultura que a gente deve incentivar, que é uma tradição, a tradição do laço, a tradição da gineteada, é uma tradição sadia, né? Um esporte sadio que traz muitas coisas boas para o nosso povo. E a gente tem que incentivar, porque é o que está bombando, não só no nosso município, mas no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? E também quero aproveitar a oportunidade para pedir providência das estradas aí. Na estrada geral aí estão muito, muito meia ruim aí, né? Então eu queria dizer para o nosso secretário, né, que dê uma olhada nessas estradas aí. Se não tem patrola, converse com o prefeito aí e terceirize alguma patrola aí, porque tá mal nossas estradas, inclusive as estradas da quase toda da região aí tá meia ruim, né? Então era importante. Se não tem patrola, quebrou patrola, então terceirize uma patrola aí e arruma a estrada. Inclusive, é da Boa Vista também, está ruim. A estrada precisa uma manutenção. Claro que a gente entende, né? Porque o tempo tem chovido, mas deu bastante tempo bom aí. Eu estava olhando essa estrada daqui ali na minha casa, ali faz 60 dias que não é passada a patrola. Isso é importante olhar com bons olhos. A hora de elogiar, a gente elogia, a hora de criticar, a gente critica, mas não é uma crítica, a gente é um pedido da população que está cobrando da gente aí, então a gente tem que chegar aqui nesta casa e passar, né? É algo importante que a gente tem que passar para o nosso pessoal que está nos ouvindo na live, no Facebook, o pessoal presencial aí, é importante passar, e o nosso secretário com certeza está nos assistindo, acho que era importante ele ajeitar isso aí. E a respeito do projeto aí que foi a emenda aqui, eu acho que nós vereadores, eu como já tenho uma experiência um pouco grande já nesta casa, eu acho que o voto é soberano, a gente tem que respeitar o voto de cada um, né? Que a gente foi sendo eleito pelo povo, representante do povo, eu respeito o voto do colega, a amizade é a mesma. E a respeito dos estudos, eu vejo assim que as melhores administrações que tem na região aí, inclusive Vacaria, que eu só vejo elogio do Amadeu Boeira lá, e o cara tem uma quinta, sexta série por aí, o Amadeu faz a melhor administração de todos os tempos, ele tem uma aprovação de 80%, então a respeito do estudo, a inteligência das pessoas ninguém tira. O estudo é muito bom para umas coisas, mas de repente para outras é bom. Claro, no mundo que nós estamos vivendo, o estudo é muito importante. Eu sou incentivador do estudo, sabe? Não tive oportunidade, porque naquele tempo era mais difícil para a gente estudar. Mas claro que o estudo é bom, mas a inteligência das pessoas ninguém tira. E o voto é soberano, a gente tem que respeitar o ideal de cada um dos vereadores. Obrigado, presidente. Seria isso.
Já havia cumprimentado a todos. Minha
fala de hoje. Quero, em primeira mão, agradecer os colegas vereadores, né, que aprovaram o projeto para nós poder homenagear o nosso cultivador da cultura gaúcha, aí, Angelim Long. Aí. Meu, muito obrigado aos colegas aí. Falando em serviço de estradas, né, tem, a chuva danificou bastante estradas aí. Tem um caos, segundo moradora, né, daquela estrada do Mato da Luz, que diz que está meio grave lá um pouco, diz que é a questão de uns bueiros entupidos, e com isso a água avança pelo leito da estrada e forma grandes lagoas e danifica bastante a estrada. Daí, se o secretário puder dar uma olhadinha lá, daqui a pouco com a reta resolve a situação lá do pessoal lá. Complementando a prosa do nosso colega Assis, sobre uma indicação que fiz para o prefeito colocar a balança na comunidade do Carmo, eu estive na sala do prefeito conversando com ele, e ele sempre é sensível para atender as reivindicações do povo, né? Já está aí fazendo investigação aí, licitação de preço da balança aí, e declarou favorável a atender o pedido aí, ó, e atender os anseios dessa comunidade. Hoje estive na comunidade olhando a questão de espaço, que alguém me falou que teria um espaço lá adequado, então fui lá olhar de perto, conversando com o pessoal já que estava presente. Eles até se prontificaram também a ajudar com a mão de obra aqui. É, eles acharam que beneficia bastante eles lá, então diz que nada demais de ajudar a questão da mão de obra aí, que tudo favorece aí para a execução das obras aí, que é, o que é bom para um é bom para todos aí. Isso a gente vai conversando aí, vai se entendendo, né, como se diz o caso. Por hoje era isso, presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Clóvis. Próximo vereador inscrito, vereador Jonas.
Já havia cumprimentado todos antes. Também quero iniciar minha fala aqui, cumprimentar o nosso ex-vereador, ex-prefeito e atual, né, presidente progressista e do presidente Chicão. Também quero iniciar falando sobre alguns serviços também que foi chegado a mim, alguns pedidos. Questões de lâmpadas ali na localidade da Capela da Luz também, mas já passei também para os responsáveis. Também tem algumas situações de bueiros, alguns entupidos, outros também tem que fazer, a qual está invadindo aí as casas, né, um pouquinho mais grave aí, que está prejudicando algumas casas ali dentro da comunidade da Capela da Luz. Já passei também para o secretário. E assim que possível aí, agora que tem uma liberada nas máquinas que estão mexendo aí na sede, também diz ele que vai estar aí verificando e, se podendo, vai estar aí solucionando os problemas. A gente sabe que tem bastante problema, estradas também, a nossa estrada que vai até a Capela da Luz também está ruimzinha. Mas esperamos aí que o secretário, aí, na medida possível, aí, possa enviar as patrolas aí, cascalhamento, e possa aí estar amenizando, né, os problemas que estamos aí hoje. Iniciou-se o inverno, então temos um bom espaço de chuvas aí, de umidade pela frente, então requer um cuidado muito maior. Nessa parte, acho que seria isso. Eu só queria também fazer menção sobre o projeto a qual foi o propositor da emenda. É, já tinha falado antes e reforço, não mudo a minha opinião desde o primeiro mandato que eu exerci na casa. Independente de situação, oposição, sempre tive uma opinião forte, sempre fui de expor a minha opinião, nem sempre estou certo, mas sempre trouxe a opinião dos eleitores, da população de Monte Alegre inteiro. E esse projeto não foi diferente, eu ouvi algumas famílias, alguns pais, e todos vieram da mesmo pensamento que eu. Então quero deixar bem claro que, independente de hoje nós estarmos na situação, isso não significa que tudo que vem para cá nós temos que aprovar. Então acho que cada vereador tem sua opinião, o importante é respeitar. Já votei em projeto contrário e foi aprovado, respeitei a todos, porque eu acho que cada vereador tem que ter a sua opinião. Então, só para deixar bem claro, e sobre a questão de eu estar capacitado para estar aqui nessa casa, eu só quero fazer um lembrete que concorri, assim como os colegas também, o Mirinho, o presidente, o colega Assis, concorreu na oposição, né, nesse último mandato, concorremos contra a máquina, não tivemos ajuda de prefeito nem de secretários para benefício próprio. Então, eu acho que deu estar capacitado para estar aqui nessa casa. Eu acho que os 154 votos que eu fiz, eu acho que falam por mim. Eu acho que não precisa falar muita coisa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Próximo vereador inscrito, vereador Roberto.
Bom, queria saudar o nosso presidente, assessor jurídico, os demais companheiros, as meninas da casa, o pessoal que nos assiste pelo Facebook, o nosso presidente do Progressista, o Chicão, a Evelise, o Micael, o amigo, desculpa, não sei o nome, a Ana Cláudia, sejam todos bem-vindos. Começar falando sobre as estradas, né? As estradas de Monte Alegre estão tão terrível. Estive conversando com o secretário na segunda-feira, ele passou que tem só uma patrola, né, para fazer um serviço e ainda tem que fazer trabalho aqui para o asfalto. Então a gente pediria também, que os outros companheiros pediram aí, que se contrate mais uma patrola, né, particular, né, terceirizada aí para ajeitar essas estradas, né, porque está terrível, né, a geral aí está terrível, tá ruim, está chegando inverno aí, e acaba estragando o carro, isso é complicado. Eu também queria pedir, eu não sei se seria para a Secretaria de Educação, acho que mais provável seria a Secretaria de Educação e Administração, que fosse pensando, para, eu sei que não é uma coisa de hoje para amanhã, para talvez para o ano que vem, para eles talvez mudar o turno do colégio, né? Passar para o turno da tarde. Porque lá nos fundos de serra, isso acho que já foi falado alguma vez, né? Mas eu vou repetir aqui. Lá no fundo de serra, de manhã cedo, com serração, frio, geada, as crianças, seis e pouco, têm que levantar para pegar ônibus. Noite, velha, vão ter que pegar ônibus para vir no colégio. Então, que vão pensando para o próximo ano, talvez, tentar passar tudo para o turno da tarde, né? Certo, vai ter que ser escola estadual também, tudo para o turno da tarde, né? Mas ficaria melhor, né? Isso... ajudaria também a Secretaria da Saúde, porque não teria tanta criança doente, né? Para não ter que pegar esses frios, né? De madrugada, ter que levantar, serração, que nem a gente lá para baixo, serração fechada e de noite, né? Para poder pegar o ônibus para vir para o colégio, né? E isso ajudaria bastante, né? Não sei se há possibilidade, né? Mas fazer uma tentativa, né? Se for possível, isso é uma boa. E também sobre o companheiro que estava falando antes ali, que 40%. Dos vereadores tem que voltar para a escola, eu sou um deles, então. Porque eu estudei até a quinta série, parei de estudar para ir trabalhar, não me arrependo disso. Quero deixar claro que eu sou a favorável ao estudo. Pessoal, hoje tem que estudar. Eu não achei por bem de parar de estudar para ir trabalhar. Nunca pensei em chegar aqui. Fui chamado para vir aqui e, graças a Deus, 194 pessoas me botaram aqui dentro dessa casa, ao contrário dele, né? Então, que nem diz o... não vou falar mais nada, né? A gente é burro, mas é bem visto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Beto. Então, eu pedi que o vice-presidente assuma o trabalho para mim exercer meu direito de inscrição. Eu havia cumprimentado a todos, então dispensa as cordialidades. Vereador Beto Jailson, funcionário público, né? Ele trabalha no setor do RH e é nosso novo filiado, já está em condições de concorrer à próxima legislatura, hein? Está habilitado já. Então hoje vou ser breve, parabenizar o vereador Clóvis por um trabalho que eu tive lá no São Judas essa semana, um trabalho de roçada lá que ele fez lá, ele com a ajuda de alguns voluntários, né? Parabéns, vereador, porque nós aqui que tivemos em 2015, aprovamos uma lei, muitos cobram, né? Mas existe uma lei que cada proprietário é responsável pelo seu trecho, que chega até as estradas, né? Então é de responsabilidade de cada proprietário fazer a limpeza, né? Às vezes muitos de nós cobramos, mas isso é uma legislação que não é o município faz, mas isso é uma legislação que é responsabilidade de cada proprietário, né? Então, essa lei existe aí, ela nunca foi executada, mas existe a lei, né? Parabenizar aí a administração, a obra ali da Pedro Zamban está saindo, né? Então, aos pouquinhos, estão se ajeitando, a chuva atrapalha, né? Mas uma emenda aí do senador Luiz Carlos Reis, progressista,
vai ficar uma obra excelente, né? Uma notícia boa, a Patrola está chegando, até sexta-feira a Patrola que estava em Porto Alegre, a outra case está chegando, né? Vai dar uma assessorada, as estradas estão bem ruins, né? Uma das melhores ainda é a estrada de São Judas, né? Passei por lá, vi que a estrada está bem legal ainda, né? Mesmo com a chuva, a estrada é mais estreita, mas está bem. A nossa aí, a RS-460, está bem esburacada. Vi que hoje o canto ali, o Alex, estava fazendo patrulhamento, né? Mesmo com garoa, estava fazendo, estava melhorando. Existem as dificuldades, né? Então temos que ter um pouco de paciência, né? Estrada de chão, 15 dias está bom, patrola, na próxima chuva está ruim de novo, né? Então tem um problema sério aí. A outra patrola tá com problema de motor, está no Gajone também para o conserto, né? Está só com a patrola aí há mais de 30 dias já, né? Então existe essa dificuldade. Vi que a administração começou a revitalização aí da praça, né? Hoje, até deixar uma dica aí para o secretário de obras. Temos pessoas ali, temos funcionários à disposição, fazer a limpeza da praça ali, né? Tá, vi que começaram, né? Então vamos dar uma forçadinha a mais aí. Por hoje seria isso, meu muito obrigado. Do vereador Ivani, não temos mais vereadores inscritos hoje, passamos às lideranças do partido. Vereador, liderança do PL, vereador Wagner.
Já havia cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Venho no meu espaço de liderança também fazer alguns pedidos. Primeiro quero deixar o pedido para umas lâmpadas também lá na comunidade São Judas, na casa do seu Alisson Poleto e também do Alessandro Reck, que eles estão com um probleminha nas lâmpadas. Também já deixo esse pedido para o secretário. Também quero cumprimentar o seu Francisco Tavares, que se faz presente hoje aqui nesta casa. E sobre o projeto, os demais colegas ficaram nervosos, vamos dizer assim, mas em momento nenhum eu desrespeitei os colegas nesta casa com a minha opinião. Na verdade, vocês que se sentiram ofendidos. E também foi vocês que votaram contra o projeto da escolaridade. Não fui eu. Eu votei a favor do projeto da pequena escolaridade. Foi vocês que votaram contra. Então, a culpa não é minha, não. Vocês que estão se contradizendo, né, nas falas de vocês. Mas tudo bem, só para dizer para vocês que eu também não sou formado em nada, tá? Só para informar vocês que eu também não sou formado em nada. Então, o voto foi de vocês, não foi meu. Muito obrigado, presidente.
Liderança do MTB, vereador Eroni.
Quero cumprimentar o nosso presidente, nosso assessor jurídico, os colegas da casa, as gurias que trabalham, pessoal que nos assiste aí presencialmente, o Chicão ali, e o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Eu também gostaria de falar sobre o projeto esse das artes marciais, essa oficina, que participa quem quer participar, e não é obrigado a todos participar, quem tem aquele gosto que quer participar, participa. E também não vai fazer diferença para ninguém, porque artes marciais até seria bom para muita gente. Hoje em dia tem muitos ataques aí que faz parte de uma defesa pessoal, né, que eu acho importante até. Mas que nem todo que sabe fazer as coisas vai praticar o mal, porque a gente conhece várias pessoas aí que tem várias defesas e não usa nada para praticar o mal, né? Isso aí vai dar da cabeça de cada um e do ensinamento de cada pai e de cada casa hoje, eu acho. E também sobre as estradas, queria falar ali também que eu achava bom, de repente, contratar ali uma patrola mais para ajudar, até que vinse essas outras ali para fazer esses serviços aí que tem pessoal estão reclamando bastante, pedindo. Então a gente faz a parte da gente fazer o pedido aqui, que de repente terceirizasse algum serviço aí, porque é bastante estrada e bastante quilometragem. Hoje poucas patrolas aí não consegue dar conta do jeito que ficou as estradas com a chuva, né? Então a gente está fazendo mais esse pedido aí também, que o pessoal ver esse lado aí do pessoal que está necessitando das estradas, estragando carro e coisas. Inclusive eu na sessão passada ali quebrei uma roda ali no, antes do ranchinho ali que estava chovendo, peguei no, na roda do carro ali, quebrou dianteiro, encontrei outro deles baixo ali, umas pedras grandes na estrada ali que quebrou a roda lá no meio, não foi embaixo. Então eles deveriam dar uma atingida nessas estradas aí. E por hoje era isso, presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Ivani, liderança do PDT, vereador Itamar.
Boa noite a todos, já havia cumprimentado anteriormente, senhores vereadores, pessoal aqui presente, o ilustríssimo senhor Chicão aí presente hoje também, que bom que o pessoal participa também. Quero começar a minha fala, né, a outra sessão ordinária que tivemos, né, há 15 dias atrás. Eu fiz uma indicação sobre tampa das lixeiras, né, que acho fundamental, essencial. E hoje de manhã, vendo aí aqui ao lado da prefeitura mesmo, nessa lixeira dali, na lixeira do ranchinho, o lixo espalhado por tudo, né? É uma situação feia para quem mora no município, é uma situação feia para quem visita o município, né? E acho que o custo não é muito caro, né? E aquelas lixeiras, a do ranchinho, por exemplo, tem tampa. Então, o que os usuários fechem quando colocam algum material lá dentro, para que os cachorros não espalhem tudo, né? É uma situação bem, bem desagradável ao olhar da população. Outra questão que, né, os senhores vereadores já colocaram, questão das estradas ruins, né? Eu acho que a RS-460 nunca esteve tão ruim como está nesse momento. Não é uma crítica ao secretário, né? Não estou aqui para criticar, mas estou aí desde 2014 fazendo esse trajeto todo dia, conheço buraco por buraco. Mas também para dizer que todas as administrações não conseguem fazer 100%. Né? Não importa a sigla que esteja aí. Né? Geralmente, a administração passada é muito lembrada, né? E hoje é o progressista que está no comando e não consegue fazer. Acho que há um erro, sim, né, do executivo em tomar a decisão, né? Está demorando muito para tomar a decisão de contratar uma empresa para ajudar a dar conta, né? A patrola que o senhor presidente colocou que está chegando essa semana, faz um ano que ela está parada, né? Então são 8 meses na concessionária para arrumar. Se nós não tiver condições da concessionária de arrumar as peças que eles mesmos fabricam, 8 meses é bastante tempo, né? E a outra, New Holland, que estourou o motor, ela está já vem se arrastando há dias, né? Então ela dia trabalha, 4, 5 não, e agora de vez. Será que vamos esperar mais um ano essa New Holland para arrumar, hein? É. Então temos que ir resolvendo com serviços terceirizados. Eu acho que o executivo tem que pensar nisso, né? As estradas estão muito ruins. Se a RS está nessa situação, imagina as demais. E sem falar que só tem uma patroa trabalhando, né? O operador é excelente, né? Trabalha, se dedica, chega no horário, toca até mais tarde, não tem problema com ele, porém não tem como dar conta de todo o município, né? Então acho que está na hora do executivo, não uma crítica específica ao secretário, mas a todo executivo, de tomar uma decisão, né? Nós precisamos, os munícipes não precisam estar aí como o senhor vereador Ione colocou, quebrando roda aí, estragando veículos, né, numa estrada aí que é de tráfego habilidade de todos. Outra coisa que acho que o município, né, cobrei lá no início, que o município, assim que terminou 2020, uma outra administração tomou posse. Então é a responsabilidade do município, de quem está no comando, cobrar, né? E não foi cobrado da empresa que fez o primeiro quilômetro de asfalto no município, né? O asfalto, acho, de mal qualidade, foi falado aqui nessa casa que é de mal qualidade, mas é a responsabilidade do município cobrar, né? É o gestor que tem que cobrar, né? Então, independente de quem está aqui, né? Mas vejo que o município não cobrou na vez passada e nem agora cobrou, porque o município não está devendo para a empresa, é a mesma empresa, e já faz um ano que foi feito o asfalto e não foi terminada a pintura, né? Então, acho que o município tem que ter alguém que seja responsável para fazer essas cobranças. Como é que tu paga pelo serviço e não cobra? Né? Então, acho que está faltando aí umas coisinhas, mas que são coisinhas que vai somando e vai longe, né? Precisamos dar uma melhorada. Também na última sessão extraordinária, né, veio para essa casa aí o Plano Municipal de Cultura, né, com vários erros, e eu pedi, né, que fosse mandado pelo menos uma cópia aqui, porque eu gostaria de arquivar na minha casa o plano corrigido. Não recebi essa cópia. Então, né, eu gostaria de receber o plano corrigido, aí, como duas vezes citado, a lei errada, né? Então, eu gostaria que fosse mandado aí pelo menos uma cópia para mim, porque eu gosto de arquivar todos os projetos e o plano faz parte do projeto. Mas como não é só tristeza, só coisas ruins, né? Recebi no início da sessão o assessor lá de Porto Alegre, do meu partido, do PDT, deputado Afonso Mota, né, me enviou aí um ofício, né, já era conhecedor, mas não tinha enviado ainda, mandou um ofício aí numa emenda de R$105 mil, né, que essa emenda vai ser juntada a uma outra para ser comprado um trator de pneu, para ajudar aí na patrulha agrícola, nas roçadas de vira de estrada, né, então é importante que tá vindo uma verba aí. Independente de ser situação ou oposição, eu faço o meu trabalho buscando o melhor para a população, né? Então, independente de quem está coordenando, o meu trabalho é fazer o bem para o município. E é isso que procuro fazer, com as minhas limitações, mas dentro daquilo que seja possível fazer. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tamar. Liderança do Progressista, vereador Paulo Roberto.
Bem, já tinha cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Eu quero fazer um pedido também de uma lâmpada ali na entrada que vai para a Grosserra. Ela é um poste fora da propriedade, mas daí o pessoal da fazenda lá pagam todo o material que é para colocar lá por motivos de abjeato, né? Dá muito cortar o cerca e outras coisas mais lá, então que pediram para colocar essa lâmpada lá. Sobre as estradas também, acho que está na hora de nós contratar uma patrola, se está demorando um pouquinho, pelo menos para dar uma ajustada na geral aqui, que o tráfego é grande, né? Professores, ônibus escolar, né? Mas na geral pegar do já estão indo para o sentido Passo do Carro, mas para cá também, como diz o colega Betão, aí, que está séria a situação, né? Então, para dar uma ajuda na geral, depois as sinais pequenas vão... A outra patrola vai quebrando o galho, né? E também fazer um... Já foi pedido um redutor de velocidade na Escola Maria Cirlei lá, porque tem carro ali que passa a milhão na frente do colégio, né? E as crianças vão no bar e é um perigo de dar um acidente. Já está até maduro demais isso aí já. Graças a Deus não aconteceu, né? Mas que... Tome uma providência de fazer isso aí. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo. Então, não temos mais atividades hoje na casa. Declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 21 de junho de 2023 e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 5 de julho de 2023, às 18 horas, nessa casa. Obrigado a todos.